de aterrarmos, tive a oportunidade de ir ao cockpit e o combustível que ainda restava dava para mais algumas horas de voo. Portanto, isso eram boas notícias. Portanto, sim, a estratégia parecia fazer todo o sentido. Não, nunca tive qualquer indicação de que os aviões tivessem sido comprados, estivessem mais caros do que o chamado preço de mercado. E isto, vamos lá ver, quando os aviões são... A operação foi feita em 2015, eu não estava na TAP, não tinha ouvido falar nela, não soube, mas depois, na verdade, os aviões, quando começam, são definidas condições naquela altura, mas depois, quando os aviões começam a chegar, é que eles são financiados pelos chamados lessors, que é assim que funciona na aviação. Senhor deputado, não haveria nenhum lessor que fosse financiar uma aeronave que achasse que estava com um preço mais caro do que aquilo que era o preço de mercado. Portanto, essa era a melhor garantia. E como os interesses dos lessors eram o interesse dos lessors em financiar as aeronaves que iam chegando eram grandes, o interesse dos lessors era grande, ouça, nós nunca... Essa, como lhe digo, foi uma questão que nunca se colocou. Portanto, se o preço fosse 10% ou 20% acima, não me parece. Agora, importante também foi, obviamente, a presença do Estado para os... A presença do Estado na TAP para os investidores, fossem eles lessors ou tivessem uma natureza mais financeira. Eu recordo-me de que no roadshow que fizemos em 2019 com as emissões obrigacionistas, eu também me juntei ao roadshow porque eu era o chairman e era apontado pelo Estado, e garanto-lhe que a presença do Estado teve um papel muito tranquilizador e incentivou muitos investidores a apostarem na TAP, nomeadamente internacionais. Sobre a comissão paritária, devo dizer-lhe que só ouvi falar nela agora há poucas semanas, não tive conhecimento dela, mas, atenção, nós encontramos uma TAP que tinha regras de governance muito baixas, muito fracas, se por assim dizer, e foi por isso que implementámos tudo aquilo que eu referi na minha declaração inicial, como modo de podermos também tentar o mais possível controlar a gestão, que é esse o papel também do Conselho de Administração, não é? De Check and Balance, e por isso todas aquelas comissões foram criadas. Esta, em particular, eu não tenho memória de ter ouvido falar nela, mas tivemos outros instrumentos que nos permitiram um grau de controlo que foi aquele que se veio a realizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Passamos agora... Sr.
Talvez.
Sr. Deputado Carvalho, faz favor.
A questão do campus.
Se puder. Faz favor, Sr.
Peço desculpa, eu essa não tomei nota e, portanto, passou-me. Não, nós nunca tomamos nenhuma decisão quanto à mudança de instalações no campus e ao Sr. Deputado. Nós estávamos a lutar pela sobrevivência da TAP. Não nos pareceu que a alteração das instalações da TAP naquela altura, quando estávamos a lutar por preservar postos de trabalho, estávamos a tentar manter a TAP à tona d'água, fosse a nossa prioridade. Portanto, sim, as análises iam sendo realizadas, mas eu não tenho nada à ideia de que uma decisão estivesse para breve. E pelo menos até eu sair não foi tomada nenhuma decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à terceira ronda. Terceira ronda, que é de intervenção individual de cada um dos seus deputados, em 2 minutos, e no final o Sr. responderá a todas elas. Tenho inscritos para esta terceira ronda e peço que me informem se assim não é, se não é exatamente esta a informação. Sou deputado Filipe Melo, sou deputado Bruno Dias, sou deputado Hugo Carvalho, sou deputado Hugo Carneiro. Portanto, são esses, não é? Faz favor, sou deputado Filipe Melo, pode iniciar a intervenção, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Miguel Frasquilho, 3 questões muito, muito breves. Uma não é questão, mas agradeço a sua intervenção. Ficamos a saber que não correspondeu então à verdade o que o Dr. Manuel Beja disse nesta comissão, em que afirmou que teve uma conversa circunstancial com o Sr. Dr. e muito breve, em que não se abordaram temas fundamentais. Terá sido estas palavras. Portanto, o seu testemunho foi muito importante e agradeço-lhe por isso. Depois, perguntar-lhe, muito sucintamente, qual a importância que tem a TAP para a nossa diáspora e o porquê de não estar a servir a comunidade portuguesa em destinos tão importantes como é Joanesburgo. Para finalizar, o último ponto, e pedir-lhe também este enquadramento e uma resposta mais abrangente do que a pergunta, que será curta. Nilman, dono da Azul, entra na TAP. Há um negócio de troca dos A320 e 330 NEO pelos 350, que até posso aceitar e ver com bons olhos a questão estratégica e comercial na altura. Airborne Capital diz que há aqui um prejuízo, claro, superior a 400 milhões de euros, 440, penso. Nilman sai da TAP, mas a TAP mantém a joint venture com a Azul. Pelo menos foi a informação que o Governo transmitiu no plano enviado a Bruxelas. Qual é o interesse desta joint venture em que a TAP cede um hub tão importante como Campinas, cedeu à Azul, porque não seria rentável. Não é rentável, mas a Azul aumenta as operações em Campinas, mais uma vez, com prejuízo para a TAP. O que eu concluo daqui, e o Sr. Doutor diga-me se eu estiver enganado, é que a TAP sai a perder a todo o pano. É na ME Brasil, é no hub de Campinas, é na cedência de posições contratuais dos A350. Há alguma coisa em que a TAP tenha ganho? Ou é só prejuízo para os contribuintes? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou usar agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Miguel Fasquilho, o senhor disse há pouco que enquanto esteve na TAP nunca houve falta de aviões nem falta de pessoas. O senhor saiu no ano de...
2021, nos tempos de pandemia, atenção. Ok?
Era não, isso mesmo, era aí que eu queria chegar. Ou seja, o senhor saiu durante a crise pandémica e o seu impacto maior, antes da retoma se iniciar, e por isso a questão que eu coloquei foi se não havia a consciência de que as pessoas que estavam a ser mandadas embora iam fazer falta. Porque nós dizíamos que iam fazer falta, não, e a pergunta é se eram só as organizações de trabalhadores e o PCP que diziam que aquelas pessoas iam fazer falta, se foi uma situação completamente inesperada, e se não havia uma alma na estrutura da companhia que dissesse estas pessoas que a gente está a mandar embora, isto vai ser mau para a própria operação. E depois vamos ter gestores a assumir que há falta de pessoal em todas as áreas, como aqui a gente já ouviu. Ora, entretanto, aquilo que nos disse sobre as opções dos A350 terem sido abandonadas e ter-se optado pelos A330 NEOs não eram mais eficientes do que os A350. Os 330 NEOs eram mais eficientes que os 330 antigos. É disso que a gente está a falar. Os 350 eram para outro tipo de expansão. Agora, foi explicado para si, segundo disse, através do próprio Fernando Pinto, que isso não era tão vantajoso assim. Mas não foi o engenheiro Fernando Pinto quem encomendou os A350? E a expansão para a Ásia não era uma estratégia do engenheiro Fernando Pinto? O tal que depois foi contratado por contratos milionários para continuar a ser, digamos, um consultor de estratégia fundamental para a TAP, na verdade, então, que tipo de orientação estratégica era essa relativamente ao futuro da companhia e às suas opções? Verdade seja dita, não são os países do leste da Europa que fazem o hub do Oriente para a América Latina. Não são esses. Não há praticamente esse tipo de operação. Quem a faz são as Lufthansas desta vida. Pronto, e é aí que a gente também está a querer chegar. Para terminar, uma questão que tem a ver com o handling. E a questão do handling, que para mim, e não só para mim, é uma aberração que se diga que é uma área não core. Não estou a ver nenhuma companhia aérea perder completamente o controle estratégico do handling das suas bases.
Muito obrigado,
e a pergunta é qual foi a avaliação que se fez na TAP relativamente a um plano, digamos, que impõe a alienação do controle sobre o handling, que é de facto uma componente estratégica e fundamental da operação, desde logo na sua base, no seu hub, nos aeroportos nacionais. Muito obrigado.
Vou usar agora da palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma pergunta nova e um repescar da pergunta anterior para reforçar, se eu percebi bem, a intervenção. Quando eu há pouco questionei sobre a narrativa que se faz recorrentemente e até aqui nesta comissão de inquérito, de que sem a TAP outras empresas facilmente ocupariam a vaga da TAP, referiu que nas operações de longo curso não acreditaria que ela se mantivesse de Lisboa, mas por hubs mais próximos, como Londres e Madrid. Portanto, nem sequer entramos nas questões económicas propriamente ditas de benefícios depois indiretos que são trazidos, até na própria operação, segundo a sua opinião, isso pode, traria desvantagem. A última questão que queria colocar nesta audição é perceber se, ao mesmo tempo que se elaborou o plano de reestruturação, evidentemente que sempre foi admitido que era um plano duro, exigente, evidentemente, mas se consigo, começou tão bem a renegociação com fornecedores? Se sim, qual foi o montante, pelo menos do que consegue apurar, porque acredito que esse processo tenha sido prolongado no tempo para além do seu mandato, qual as poupanças que foram conseguidas nessas renegociações contratuais e, em particular, como é que foi essa renegociação com a Airbus?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra. Sr. Deputado Carneiro, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pergunta ainda no seguimento das perguntas anteriores. E para pormos isto mesmo claro, que eu acho que é importante as pessoas perceberem. Se eu for a um banco pedir um empréstimo para comprar uma casa, o banco vai garantir que o valor da casa cobre pelo menos o valor do empréstimo que eu pedi. Nos aviões, do que eu percebi da sua resposta, é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, o lessor vai garantir que o ativo cobre o valor da dívida no caso de execução por incumprimento. Gostava que me confirmasse assim. Depois, perguntar como é que era a sua articulação. Eu peço desculpa da simplicidade, mas lá fora as pessoas também é importante que percebam o que é que está aqui em causa. A sua articulação com os ministérios, Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças. Alguma vez lhe disseram que a porta de entrada no governo era o Ministério das Infraestruturas, por exemplo, ou alguma coisa semelhante? Porque disseram isso à CEO anterior, que acabou demitida, e escreveram até num e-mail. Gostava de saber da sua experiência se teve uma situação do género. Depois também houve aí um conflito relacionado com o Porto. Portanto, a TAP é ou não uma companhia nacional, é ou não uma companhia regional. E a determinada altura, em maio de 2020, 27 de maio de 2020, há uma pega, não sei se posso dizer assim, no Conselho de Administração, por causa da retoma da operação, em que a Comissão Executiva lança informação para fora que a Administração não tinha conhecimento. Gostava de perceber exatamente a questão do Porto, que discordâncias é que existiram. Depois, qual era a pessoa ou as pessoas que tinham o maior acompanhamento da operação no Brasil? Eu vi algum desconforto seu a falar do Brasil, porque talvez não acompanhasse tão de perto e percebi isso das suas respostas. Então, quem era a pessoa ou as pessoas que acompanhavam de perto a operação no Brasil? E ainda voltando ao campus, eu julgo que nos estudos que a engenheira Alexandra Reis pediu, o cenário C, que era o cenário de futuro, com o tal número de lugares para estacionamento, etc., era aquele que se apresentava como, enfim, a melhor opção. Que cenário é que era esse? Em que é que ele se materializava, se recordar? O cenário do campus, portanto, havia o cenário A, B e C, manter o que está, não fazer nada, manter e fazer umas obras. O cenário C, não sei exatamente qual é que era, porque não é claro pelas atas, e depois havia o cenário D, envolvendo as autarquias e alugar. Pronto, esse cenário C, que era o cenário apresentado como de futuro, se recordasse, se não recordar, fica assim. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Miguel Frasquilho, para responder com o tempo que entender. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar aqui responder a todas estas questões muito interessantes e que nos levariam aqui a muito tempo. Senhor Deputado Filipe Melo, eu tive um almoço bastante cordial, produtivo, com o Dr. Manuel Beja. Demorou duas horas e pouco, passámos em revista os temas que foi necessário passar e pronto, é isto. Pronto. Agora, que importância tem para a TAP a diáspora? A diáspora é muito importante para a TAP, mas a TAP também tem que ser sustentável, senhor deputado. E pegou num exemplo, por acaso é um exemplo muito interessante. O chairman também tem a incumbência de vez em quando de fazer perguntas incómodas para a instituição, e eu fazia muitas. E um dos destinos